Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento o coordenador executivo da Casa Fluminense, Vitor Mirrensen. Vitor Mirrensen, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Vitor, muito obrigado. Te agradeço demais por você estar aqui participando conosco mais uma vez do programa, Vitor. Agora, vocês da Casa Fluminense há muito tempo fazem um belo trabalho aí de debate dos principais problemas que afetam o nosso Rio de Janeiro, Vitor. Nós já conversamos com vocês aqui no programa em algumas ocasiões e hoje nós queremos falar sobre o lançamento, na última semana, desse relatório de monitoramento Agenda Rio 2030, que avalia a situação da região metropolitana do Rio em 10 temas de políticas públicas no contexto da pandemia. Nós vamos nos concentrar hoje, Vitor, nos temas que se referem à mobilidade urbana, especialmente ao transporte rodoviário, que foi meio que abandonado pelos gestores nos últimos anos aqui no Estado. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o relatório em si. O que é que vocês tratam nele? Que tipo de informações vocês trazem, Vitor? Parece que ele está dividido em 10 capítulos, não é isso?
É isso, Anderson. A gente divide entre os capítulos que são os eixos da própria Agenda Rio, né? A gente já conversou aqui sobre a Agenda Rio, que é um caderno de proposições de políticas públicas que a Casa Fluminense, junto com sua rede, né, e outras ações da sociedade civil, constroem para a região metropolitana do Rio. Quer dizer, a gente elenca esses bens, né, que vão de habitação, emprego, transporte, segurança, saneamento, de educação, cultura, defesa social e gestão pública, para falar os 10 aqui, e a gente constrói uma série de propostas de políticas públicas para esses 10 temas. Né? A gente lançou a Agenda Rio no ano passado, no bojo da discussão eleitoral também, né? Mas não só, né, serve só para esse debate, mas para um debate público, né? Sobre objetivos que a gente precisa alcançar aqui para ter uma rede metropolitana mais equitativa, justa, mais democrática. Então, esse relatório que a gente lançou na semana passada, ele diz a os dados, né, a condição que essas propostas elas se encontram, né, hoje, um ano depois do lançamento da agenda de disposições, mas estamos varrendo um pouco do cenário desse contexto da pandemia. Né? Então, esses 2 anos aí, mas também a gente olhando um pouquinho, né, de que políticas públicas que estão sendo pensadas, sendo executadas ou não, né? Tem um quadro aí bem, na verdade, desalentador sobre propostas que a gente fez na Agenda Rio. Mas esse é o quadro, esse é o relatório de monitoramento que a gente lançou na semana passada.
Vitor, agora dá para se estabelecer uma comparação entre aquele quadro que a gente tinha antes da pandemia e o que nós temos agora, Vitor? Houve perdas significativas nessas políticas públicas de atendimento à população do Estado, nesses setores que vocês, a Casa Fluminense, destacam?
A gente destacou bastante a problemática, né, do acesso à cobertura da atenção pública, da saúde. A pandemia coloca isso bastante em evidência, né, e quando a gente precisou bastante. E aí, com um público ainda maior, né, de usuários para o sistema de saúde. Então, a gente viu ali que em vários municípios não atendiam a boa parte da sua população. Isso, aí, assim como todas essas questões que a gente traz pela Casa Fluminense, como você bem sabe, remetem a questões estruturais, né, do Rio de Janeiro, mas que na pandemia se colocaram em caráter emergencial. Então, assim, quando a gente fala que escancar algumas questões, alguns problemas, né, ou mascar outros, né, acho que é sobre isso que esse relatório traz de uma maneira geral.
Né? É verdade, Vitor. Agora, falando mais detidamente sobre o panorama do transporte público, Vitor, as origens desse caos que está colocado não são de hoje. Tanto que, de acordo com o relatório de vocês da Casa Fluminense, dos 22 municípios da região metropolitana do Rio, 19 não possuem planos de mobilidade e só o Rio de Janeiro e Petrópolis possuem legislação que regulamenta esse setor. Vocês chegam a citar o município de Queimados como uma cidade partida ao meio e também do isolamento da população em Santa Cruz, no que se refere ao transporte público. Quais os motivos, Vitor, para esse descaso com a mobilidade aqui no nosso estado, pelos dados que vocês conseguiram levantar?
Ótimo, mano. Pergunta é complexa, mas para aqui fazer a síntese, a gente já também se valendo, né, dessas nossas conversas aqui no Faixa, que sempre me recebe muito bem. a gente tem, como eu falei, né, uma perspectiva de que o modelo do sistema que opera os transportes no Rio de Janeiro, ele é um modelo que está fadado a ser perverso para a população, porque ele opera na lógica do mercado, né? Quer dizer, são os empresários do setor que tomam as decisões, né, sobre a oferta, por exemplo, de ônibus. Então, a gente colocou isso bastante nesse relatório. E na pandemia, isso foi um quadro muito trágico, né? Porque as interlotações, por conta dessa menor oferta de ônibus, sumiço das linhas, né? Começou bastante a subir, provocaram ali contágio por Covid-19 de boa parte da população usuária, né? E aí passageiros e funcionários também dos transportes. Então, quer dizer, essa condição de ofertar ônibus só conforme a demanda, o número de passageiros ficou reduzido por conta do isolamento social. Algumas, né, pessoas puderam cumprir isolamento, outras não. Mas o resultado de uma diminuição na demanda, né, fez com que os empresários do setor colocassem menos ônibus, menos horários também aí, trens nas barcas, né? Então a gente está mostrando ali que essa lógica, ela não atende a perspectiva do transporte como um direito da população. Ele é um direito, lá na Constituição, uma conquista, né, de 2015 ali, muito fruto das mobilizações de 2013 também, lutas anteriores, mas que coloca ele nessa condição de direito. E a gente não usufrui dessa maneira, ele não é garantido para a gente, uma vez que a mobilidade é condicionada a essas decisões. Quando a gente mostra no relatório de monitoramento que apenas 3 prefeituras têm o plano de mobilidade, quer dizer, tem esse planejamento, tem essa perspectiva de desenhar a cidade para melhor atender a sua população, a gente mostra que há um descaso também, né, por parte do poder público para esse setor. Então, chamando atenção também para esse papel, né, das agências reguladoras, os governos não só municipais, mas o governo estadual e federal, na atenção a essa garantia do transporte com o direito da população. Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói, né, para citar esses que realizaram ali seus planos de mobilidade, e Rio de Janeiro e Niterói conduziram isso, regulamentar esses planos a partir de uma lei. Outros municípios, como você citou, estão com processo de elaboração, mas que para confecção e publicação desse relatório, o processo não concluiu, a gente considerou ali em elaboração. Mas o quadro é que a grande maioria das cidades do leste, né, metropolitano, da Baixada Fluminense, elas não têm seu planejamento, né, então não tem a perspectiva de operação presente, do dia a dia, do cotidiano, e da perspectiva futura, né, de conduzir o deslocamento, né, das pessoas de forma mais segura, mais limpa, e aí falando de poluição, de superlotação, de corrupção, então tudo que o limpo pode carregar para esse adjetivar esse sistema, além dele ser barato e bom, né? Que o barato também diz respeito a esse modelo, que o usuário paga a partir da tarifa, ele paga o sistema, né? Ele banca o sistema, e bom no sentido de também ampliar a cobertura, como eu falei um pouquinho da saúde, né? No relatório a gente marca bastante a saúde, a habitação, mas no transporte também tem essa questão da cobertura, né? Nem todas as pessoas tinham ali o serviço de transporte de alta capacidade, com uma qualidade, né, que torne esse deslocamento mais confortável, mais seguro, mais digno ali para a população que depende dele.
Não tenha dúvida, Vitor, todo esse processo ele se intensificou aí na pandemia, todo esse descaso com o transporte se intensificou durante esse período aí de Covid-19 mais grave. E aquela promessa do prefeito Eduardo Paes de que nós teríamos uma melhoria significativa nos serviços prestados por essas empresas de ônibus, mas está longe de ser atingido, né, o Vitor? A prefeitura recentemente até passou a monitorar via GPS os ônibus que estão em circulação aí nas ruas, multando as empresas que não cumprem com o mínimo estabelecido. Chegou-se a prometer 100% da frota circulando, mas o que se vê por aí são só reclamações da nossa população, Vitor. Muitas linhas simplesmente deixaram de circular, outras têm número insuficiente de veículos nas ruas, um desrespeito sem tamanho à nossa população, que voltou aí a circular aí na cidade depois desse período mais grave da pandemia e também nesse esse contrato de concessão que foi assinado lá atrás, Vitor. Há um desrespeito enorme. Para se ter uma ideia, apenas 1,73% das 3.883 multas aplicadas às empresas este ano foram pagas, Vitor. Além disso, os estudantes do ensino superior reclamam pela retomada da gratuidade no transporte e os motoristas e cobradores ameaçam greve por falta de reajuste salarial. Pior, por que há essa falta de respeito por parte dos consórcios, Vitor, das empresas de ônibus, com serviço prestado aqui na capital? Qual é a culpa do prefeito nesse cenário, Vitor?
Sim, ótima pergunta também, André. Agradeço por ela também, para a gente poder falar um pouquinho desse modelo com que se financia, né, o transporte. Então, se eu tenho uma lógica desse tipo, né, de que se iria depender da demanda, né, do passageiro, do usuário ali para financiar o sistema, a gente vê que a conta cair na nossa mão mais uma vez e essa conta não fecha, não está fechando, inclusive na pandemia, com o desemprego, com o aumento da pobreza, esse peso, né, do transporte, do orçamento das pessoas, ele vai ser pior ainda. Né? E aí o papel novo, né, das prefeituras e do poder público é fazer esse monitoramento, esse que você falou, né, sobre o GPS, ele tem muito, leve muito do que a gente produziu, já conversamos aqui no Faixa Livre, que é nosso projeto de olho no transporte, né, que a gente faz de novo, enquanto organização da sociedade civil, aí é esse terceiro setor, a sociedade civil se organizando aí para fiscalizar. Acho que a gente acha ruim ou acha falha a fiscalização ou transparência, né, que é feita a partir do poder público e das concessionárias, né, do transporte, já que transporte é esse serviço que é público, né, mas é operado por empresas privadas. Então, romper um pouco com essa lógica de não produzir controle, transparência e participação nas tomadas de decisão que a Casa Fluminense, sua rede, precisa trazer. O relatório de monitoramento, esse que a gente lançou agora semana passada, como o de olho no transporte lá, já trazia um pouco dessa vontade de produzir alternativas ali para esse financiamento, por exemplo. Aí, a gente tem conversado com a prefeitura, inclusive do Rio de Janeiro, está tentando ali produzir alternativas de financiamento, seja com os recursos do transporte privado, né, quer dizer, com estacionamento, com pedágio, com gasolina, são temas bastante polêmicos ali, mas outras formas de financiamento também, por exemplo, com os fundos climáticos, né, que estão se colocando aí para tratar da perspectiva das mudanças climáticas e com os carros ali, né, um dos principais emissores, né, de gases de efeito estufa. Então essa taxação em cima dos usuários de carro e transporte privado, assim como os fundos, né, que se estabelecendo para que os países aí, falo, né, globalmente, estão tendo acesso para enfrentar esse quadro de mudanças climáticas. Então sobre ter essas possibilidades, tem, né, municípios, aqui a gente já passou também, né, municípios como o de Mecá, que usa seus royalties ali para ter um transporte gratuito e de qualidade para a população, inclusive com experiências ali de transporte de combustível não poluente, né, híbridos, tal, hidrogênio, enfim, possibilidades outras ali de trazer essa atualização, modernização para o sistema, né, que opera com uma lógica antiga. Que parte também dessa resposta, tá, expressa ali na forma como se construiu esses monopólios, né, do transporte. Empresas, né, que operam e são donas, né, desse direito que é público. Então, fica um desequilíbrio colocado entre a coisa pública e essa perspectiva privada, particular, de lidar com as políticas do esporte, né? E isso impacta no nosso dia a dia, né? Impacta no nosso deslocamento de aqui. Não se trata de uma escolha ali da população estar nos transportes, estar, né, se deslocando por tantas horas, com tanto custo, e aí com tanta segurança. Então, acho que é sobre produzir essa chance das pessoas fazerem suas escolhas e escolhas com qualidade, de como se deslocar, ou não, né? No final do dia também, as possibilidades de trabalhar a partir das tecnologias que avançaram também na pandemia, né? No meu office, que o estudo online também, né? Que são ali, quase que privilégio de para a população ter acesso à internet também. Então, sim, por isso que a gente fala de transporte, mas tem todas as áreas, né? Em todos os direitos que são direitos sociais e que metem as políticas urbanas também. Ah, e para a gente conversar, né, esse relatório de monitoramento pode, inclusive, ser baixado aí no site da cataruminense.org.br. Então, o convite a todo mundo aí também, a todos os ouvintes, a estarem com esse panorama mais completo assim, sobre as políticas públicas, o que elas andaram ou retrocederam aí nesse contexto da pandemia aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Fica aí o nosso convite aos ouvintes. Qual é o site mesmo, Vitor, onde está disponível esse relatório?
É www.casafluminense.org.br. Lá você conta todos esses materiais anteriores também, e tudo ali, o relatório de monitoramento da agenda de 2030, que a gente lançou na quarta-feira passada.
Tá certo, Vitor. Eu quero te agradecer mais uma vez por você conversar aqui conosco no programa. Nós certamente voltaremos a dialogar mais à frente a respeito de uma série de outros temas que vocês abordam nesse documento, nesse importante documento, essa Agenda Rio 2030 que vocês lançaram aí. E mais uma vez eu quero te agradecer, deixar aqui meu forte abraço e desejar um bom dia.
Um abraço, Anderson. A gente te agradece a oportunidade mais uma vez. Bom dia.
Bom dia para você. Conversamos aqui com o coordenador executivo da Casa Fluminense, o Vitor Mirrensen.